Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Um dos destaques no trabalho das comissões foi o avanço da reforma política. Um ato do presidente José Sarney criou uma comissão só para discutir o assunto. O trabalho do grupo, presidido pelo senador do PP do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, resultou em 11 propostas, que foram encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ debateu as propostas e aprovou, entre outros pontos, as regras para suplentes de senador. Entre as mudanças está a redução de 2-1 no número de suplentes, que não mais poderão ser companheiros ou parentes próximos do titular da vaga. A proposta prevê também que, em caso de vacância do cargo, o sucessor seja eleito por voto popular. Ainda dentro da reforma política, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu manter a reeleição do presidente da República, de governadores e de prefeitos. O relatório do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, rejeitou duas propostas aprovadas pela Comissão da Reforma Política que acabariam com a reeleição para os chefes do Executivo e aumentariam os mandatos de 4-5 anos. Renan Calheiros justificou que a reeleição foi positiva para o país, porque permitiu aos eleitores premiar os bons administradores.
Os eleitores podem decidir por premiar os bons governantes com um mandato adicional ou punir os maus governantes com a recusa desse mandato. O voto refletido e a prática do bom governo seriam favorecidos pela reeleição.
Os senadores da CCJ decidiram também acabar com as coligações partidárias para as eleições de deputados e vereadores. Os partidos só vão poder se unir nas disputas para presidente, governador, prefeito e senador. Mas antes de entrar em vigor, as propostas da reforma política dependem da aprovação pelo plenário do Senado. E não é só isso. Se depender da vontade da CCJ, as mudanças só valem depois de passar por consultas à população. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, vê o referendo como a chance para colocar a reforma política no rumo certo.
O referendo reconduzirá o Congresso Nacional e os debates sobre a reforma política a uma situação de juízo, acabando com o veso corporativo. Porque todas as propostas colocadas até agora têm o foco na próxima eleição.
Mas não foi só a reforma política que movimentou as comissões. Muitas audiências públicas foram feitas no primeiro semestre para debater os mais variados assuntos, entre eles o novo Código Florestal. As comissões promoveram ciclos de debates para tratar dos problemas da agricultura e dos entraves estruturais para o crescimento do país. A Comissão de Relações Exteriores, por exemplo, debateu em vários painéis a geopolítica mundial. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, explicou que o objetivo do ciclo de audiências é auxiliar os senadores em suas análises sobre o sistema internacional e sobre os cenários com os quais deverão atuar a diplomacia e a defesa do Brasil.
Instalaremos assim um fórum de debates, um núcleo de altos estudos que complemente o trabalho institucional da comissão e também sirva para provocar a discussão de temas diplomáticos e militares pela sociedade brasileira. Tenho convicção de que esta agenda ajudará a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a ter uma melhor visão dos temas internacionais e a melhor cumprir sua missão.
O Senado também está acompanhando a preparação do Brasil para a Rio Mais 20, conferência sobre meio ambiente que será realizada em 2012 no Rio de Janeiro. O presidente da subcomissão criada para essa finalidade, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, explicou como é o trabalho do grupo.
Nós vamos acompanhar o que acontece até junho de 2012 no trabalho para organizar essa grande reunião de chefes de Estado, de chefes de governo, para pensar o futuro da humanidade.
A preocupação com o aumento do consumo de crack também mobilizou os senadores. Foi criada uma subcomissão para propor ações conjuntas nas áreas de saúde, educação, segurança pública e assistência social. O presidente da subcomissão, senador Wellington Dias, do PT do Piauí, disse que a melhoria no atendimento aos dependentes químicos deve começar pela capacitação dos profissionais da rede pública de saúde, inclusive nos prontos-socorros dos hospitais.
Eu acho que seria um sinal, um começo, que é possível se fazer um treinamento desse em pouco tempo. Várias universidades estão prontas para fazer. Qualificação é uma das coisas mais baratas que tem do ponto de vista das políticas públicas para se fazer.
Algumas propostas aprovadas pelas comissões do Senado foram enviadas diretamente para a Câmara dos Deputados sem a necessidade de passar pelo plenário. São as chamadas decisões terminativas. A Comissão de Educação, por exemplo, mandou para a Câmara dois projetos que têm o objetivo de fazer os alunos estudarem mais. Um deles determina que, para passar de ano, o estudante deverá assistir a pelo menos 80% das aulas. Hoje, a exigência é de 75%. O outro projeto aumenta de 800 para 960 horas-aula a carga horária mínima de ensino em todas as escolas públicas do país. E duas comissões parlamentares de inquérito começaram a trabalhar no primeiro semestre. A CPI do ECAD foi criada para apurar as irregularidades na distribuição de recursos dos direitos autorais no Brasil. Os senadores querem saber detalhes do funcionamento do ECAD e se procedem as denúncias de pagamento de valores muito baixos aos autores das músicas e de falta de transparência para saber se a remuneração está realmente correta. O autor do pedido de criação da CPI e presidente do colegiado, senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, acha que a investigação vai melhorar a política de direito autoral no Brasil.
Me parece que para muitos artistas, autores e compositores brasileiros, em que o provento de suas produções artísticas deveria chegar, não está chegando. Esse é um indício que nós deveremos e teremos que investigar na CPI. Segundo, eu espero que a CPI dê uma contribuição importantíssima para o país, de apresentar uma alternativa ao atual modelo, à atual política de direito autoral que tem no Brasil.
No dia 5 de julho, a CPI do ECAD aprovou seu plano de trabalho. O relator, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, propôs uma série de depoimentos de testemunhas e investigados, visitas a escritórios de arrecadação e análise de documentos.
A partir das primeiras audiências, a gente também vai sentindo se for necessário também fazer alterações de rumo. Nós vamos fazendo as alterações necessárias. Acho que essa comissão vai começar a ganhar seu espaço quando a gente começar em agosto, com as primeiras audiências, escutando as pessoas, principalmente em cima dos fatos concretos.
A outra CPI é a que investiga o tráfico nacional e internacional de pessoas. As duas comissões parlamentares de inquérito continuam os trabalhos no segundo semestre e devem apresentar as suas conclusões até o final do ano. Em maio, o Senado completou 185 anos. O presidente da Casa, José Sarney, foi um dos oradores da sessão especial que comemorou a data.
Se ataca muito o Senado, porque aqui nós continuamos a ser uma fonte permanente de ajuda ao Brasil. Nossa instituição tem sido uma parte da construção do Brasil.
O Senado foi instalado em 6 de maio de 1826. A sessão de abertura teve a presença do imperador Dom Pedro I. E nos seus 185 anos, o Senado ganhou uma ouvidoria. É mais um canal para que o cidadão possa fazer sugestões, críticas e reclamações. O ouvidor, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, garantiu que não haverá censura a nenhum tipo de manifestação da população.
Acho que vale, eu acho que xingar no bom sentido. Eu entendo o xingamento como uma crítica. Então, a crítica é, na maioria das vezes, construtiva. E ela terá acolhida por parte da ouvidoria e terá a resposta levada ao cidadão que fez a crítica.
Quem quiser entrar em contato com a ouvidoria do Senado deverá se identificar, mas os dados pessoais serão mantidos sob sigilo. O acesso pode ser feito pelo endereço www.senado.gov.br/ouvidoria, por meio de carta ou pelo telefone 0800 61 2211. Já a estrutura administrativa do Senado passa por uma reformulação. Durante 4 meses, o assunto foi debatido por uma comissão especial presidida pelo senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. No início de julho, foi aprovado o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. O texto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Entre outros pontos, o projeto reduz funções comissionadas no Senado, possibilitando uma economia de R$ 28 milhões por ano. O Senado se despediu de três figuras ilustres no primeiro semestre. O primeiro foi o ex-ministro dos Transportes e da Fazenda e senador Eliseu Rezende, que morreu no dia 2 de janeiro, aos 81 anos. Ele foi substituído por Clésio Andrade, do PR Mineiro. O segundo foi o ex-vice-presidente da República e ex-senador José Alencar, que morreu aos 79 anos, vítima de câncer. A morte de José Alencar foi anunciada no plenário pelo presidente do Senado, José Sarney.
Eu queria, com emoção e tristeza, comunicar à casa que acaba de falecer o ex-presidente José de Alencar, um grande brasileiro que prestou grande serviço à nossa pátria.
E no dia 2 de julho, morreu aos 81 anos em São Paulo, o ex-presidente da República e senador Itamar Franco, do PPS Mineiro. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, fez campanha com Itamar Franco nas eleições de outubro do ano passado, quando ambos foram eleitos para o Senado. Aécio disse que aprendeu muito.
Itamar foi um homem público completo, na expressão maior que homem público, que vida pública possa representar. Ele tinha uma capacidade muito singular e ao mesmo tempo rara na vida pública, que era de absoluta fidelidade aos seus princípios e às suas convicções.
Itamar Franco estava em seu terceiro mandato como senador por Minas Gerais. Ele foi substituído no Senado pelo empresário Zezé Perrella, do PDT. Perrella é presidente do Cruzeiro Esporte Clube. A última atividade do semestre no Congresso Nacional foi a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO serve de parâmetro para que o governo elabore a proposta de orçamento para 2012. O texto prevê salário mínimo de R$ 616,00, inflação de 4,5% e crescimento da economia de 5%. A LDO foi aprovada em clima de entendimento, como destacou o presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vitaldo Rego, do PMDB da Paraíba. Ele disse que viveu uma experiência inédita desde que chegou ao Congresso há 5 anos.
Pela primeira vez eu vi uma LDO construída a muitas mãos. A mão do Poder Executivo que indicou a espinha dorsal das suas diretrizes e metas. O relator Márcio Reinaldo recebeu 3.062 emendas. Das 3.000 emendas, mais da metade foram assimiladas pela comissão e pelo relator.
Outros senadores destacaram algumas novidades da LDO neste ano. Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, citou o item que dá ao Congresso o controle sobre o aumento da dívida pública via emissão de títulos do Tesouro Nacional. Hoje o Tesouro pode emitir títulos para subsidiar operações de instituições públicas, como o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
É um instrumento de defesa da economia brasileira, porque todo momento em que o governo, em que o Tesouro se endivida, isso tem um reflexo no aumento da taxa de juros, isso tem um reflexo no nosso superávit, isso tem reflexo no descontrole da nossa economia.
E na última quinta-feira de trabalho antes do recesso parlamentar, o presidente do Senado, José Sarney, fez um balanço positivo das atividades da Casa. Ele destacou a chamada pauta temática, que no primeiro semestre priorizou projetos na área de saúde, como a obrigatoriedade de um plano de saúde oferecer exames de diagnóstico de anormalidades em recém-nascidos. O presidente do Senado também citou a aprovação da proposta, que prevê assentos específicos para pessoas com deficiência e obesas em casas de diversão, da que cria a certidão negativa de débitos trabalhistas para as empresas participarem de licitações e da que permite a infiltração de policial em sites para investigar crimes contra menores. José Sarney destacou que, no segundo semestre, o plenário poderá se dedicar à discussão de temas importantes para o país e de projetos divididos por tema, como segurança pública, mas ponderou que os problemas do país não serão resolvidos com a simples aprovação de leis.
Acho que no Brasil há uma certa deformação. Nós todos achamos que devemos ter muitas leis, cada lei como se fosse a bacia das almas para resolver um problema. Nós temos mais de 300 mil leis e muitas delas se referem uma ao dispositivo de outro, de outro, de outro.
Senadores e deputados entram em recesso parlamentar a partir de 19 de julho. As atividades serão retomadas no dia 1º de agosto.
Você ouviu a reportagem especial Balanço do Primeiro Semestre de 2011. Reportagem Equipe de Jornalismo da Rádio Senado. Redação e apresentação, Maurício De Sante. Áudio, André Menezes. Locução, Raquel Teixeira. Edição, Esther Monteiro. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.